Hoje estou aqui na Lapa a trabalhar. Hoje não é na Praça das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos. E para o rádio também, né?
Para mim, eu congratulo bastante com esta rádio, porque é uma ponte realmente que faz entre nós que estamos cá e que estão lá em África, né?
A rádio África está sempre na minha frente em todos os acontecimentos.
Eu estou cá no trabalho, pronto. Eu ouço a rádio todos os dias, dia a dia eu ouço a rádio.
Bom dia, a rádio mais bonita do mundo.
Muito bom dia. Parabéns, RDP África. Parabéns a todos nós, africanos.
Esta rádio é a melhor rádio do mundo. Porque esta rádio dá música de Guiné. Parece que eu estou na Guiné.
Estamos juntos, na Hora dos Ouvintes.
Mais uma vez, muito bom dia. Sejam bem-vindos a esta Hora dos Ouvintes, em que o tema é a criminalidade em Cabo Verde. Os números da criminalidade no país aumentam e o governo justifica o facto com a subida dos conflitos sociais. No longo desta hora, perguntamos que opinião tem sobre o índice de criminalidade em Cabo Verde e nos nossos países, como vê o estado da criminalidade.
Vida dia, busca vida noite. Tem nos boca com três que pão sustenta. Ah, se tu tem tiranga bungana, se tu tem tiranga bungana. Em mim que Maria lida, mulher valida, sempre na busca vida. Busca vida dia, busca vida noite. Tem nos boca com três que pão sustenta. Ah, se tu tem tiranga bungana, se tu tem tiranga bungana. Minha marido vai a Lisboa a cafanada, camarão carta nem telegrama que faria dinheiro. Trabalho estrada, está parada e na cabri. Ah, se tu tem que dar um cabungana, se tu tem que dar um cabungana. Minha marido vai a Lisboa a cafanada, camarão carta nem telegrama que faria dinheiro. Trabalho estrada, está parada e na cabri. Ah, se tu tem que dar um cabungana, se tu tem que dar um cabungana. Marjan pagina caronca, da marina calcine da carabenta. Assi vu tendi danca bungana, su tendi danca bungana. Corvo taronde mausina, marjan pagina caronca, da marina calcine da carabenta. Assi vu tendi danca bungana, su tendi danca bungana. Se vou ter que dar um cabungana, se tem que dar um congana. Em mim que Maria lida, mulher valida, sempre na busca vida. Busca vida dia, busca vida noite. Tem nos boca com três que pão sustenta. Se tem de danga bungana, se tem de danga bungana. Minha marido vai Lisboa a cafanada, dama na carta nem telegrama para dinheiro. Trabalho estrada está parada na cabri. Se tem de danga bungana, se tem de danga bungana. Marjan pagina caronca, tambarina calcinega caraventa. Assi vu tendi danga bungana, su tendi danga bungana. Assi vu tendi danga bungana, su tendi danga bungana. Assi vu tendi danga.
A música de Cabo Verde com a assinatura de Loura em Maria de Lida, nesta Hora dos Ouvintes, que tem como tema a criminalidade em Cabo Verde. Os números da criminalidade aumentam em Cabo Verde e o governo justifica o facto com a subida dos conflitos sociais. A polícia cabo-verdiana deteve 3 suspeitos de terem atingido a tiro, na noite de sábado, 2 agentes da Polícia Nacional, estando 1/4 ainda a monte, anunciou o ministro da Administração Interna. O arquipélago registou menos 7 casos de homicídios em 2021, mas, em sentido contrário, a criminalidade geral aumentou 33% face ao ano anterior. Dados apresentados ontem pelo diretor da Polícia Nacional, Emanuel Stalino Moreno. O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, explica.
Nós temos um aumento da violência, das ameaças, das agressões, das ofensas à integridade. Nós tivemos também um aumento dos crimes sexuais contra crianças. Há, portanto, um aumento da conflitualidade que ajuda a explicar esta questão do aumento das ocorrências criminais.
Uma realidade a que o governo cabo-verdiano está atento. O Procurador-Geral da República de Cabo Verde alertou para o elevado número de crimes, sobretudo na praia, e admitiu que as operações especiais de prevenção criminal são importantes neste contexto, apesar das aparentes dificuldades na sua operacionalização. Perguntamos na Hora dos Ouvintes de hoje que opinião tem sobre o índice de criminalidade em Cabo Verde. E nos nossos países, como vê o estado da criminalidade? Começamos em Cabo Verde com o Carlos Lopes. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Sr. David.
Muito bom dia, vamos ouvi-lo.
O aumento de criminalidade em Cabo Verde tem a ver com a vista grossa da justiça e a mão leve. A vista grossa das autoridades e a mão leve. Também, Cabo Verde, há crimes que não contam. Crimes de corrupção, tráfico, branqueamento e outros crimes. Crimes onde conta o dinheiro já não é crime. Converteu-se em expediente. Os crimes que contam em Cabo Verde são VBG, violação de violação sexual. E pequenos furtos. Isso aí são os crimes. Os outros não são crimes, porque também, às vezes, também, a organização policial também tem parte, ou facilita, ou ganha com isso. Em pouco tempo, uma notícia de ponta de esquina nos dava conta de um agente policial que estragou uma investigação. Avisou o criminoso. O criminoso limpou a casa, varreu a casa. Quer dizer, e há crimes que não são crimes porque dá o lucro. É melhor avisar e ganhar com o criminoso do que ajudar a deter o criminoso. Em três ou quatro meses, houve tiro num bairro em São Vicente. Não fui noticiado e o atirador não foi. Não sofreu, não apanhou uma hora de cadeia. Quer dizer, e é um grupinho que anda por aí dizer tem autoridades fechadas nas minhas mãos. Faz e desfaz com firmeza porque não, a justiça não chega até eles. Aliás, há tipos de delitos que são considerados heróis. São a polícia e a justiça são amigos dos grandes criminosos. O que não deveria ser. Às vezes, eu vivo na transparência, tenho sofrido grandes perseguições policiais na transparência, só por causa da minha crítica. Mas devia perseguir os verdadeiros criminosos que andam a enlouquecer enlouquecer as crianças. Aqui, falem, vou já, quando vendi 300 contos numa madrugada, o movimento foi fraco. Vendi 300 contos de Axilis para enlouquecer as casas. O negócio foi fraco. Que brincadeira é essa? Ok, senhora Vida.
Obrigado, Carlos Lopes, pela sua opinião. Votos de um bom dia. Estivemos a ouvir o Carlos Lopes, que nos falou de Cabo Verde, na sua opinião, a dizer que há vista grossa das autoridades e mão leve. Há crimes que não contam, como a corrupção e os crimes económicos. A polícia facilita, a polícia não desempenha, por vezes, a sua função como deve ser, e deu aqui exemplos, por exemplo, de São Vicente. Obrigado, Carlos Lopes. Recordo que o WhatsApp RDP África é um contacto apenas para o envio de mensagens áudio ou mensagens escritas para o caso de não conseguirem partilhar a vossa voz connosco. É apenas essa a função do WhatsApp RDP África. Por isso mesmo, temos o período de inscrição. E vamos exatamente avançar agora para outra opinião. Vamos, entretanto, recuperar o contacto com o Arlindo Silva. Por motivos de telecomunicações não foi possível avançar com essa opinião, com esse contacto. Para já, Cadu Moreira, em Moçambique. Bem-vindo, bom dia, boa tarde.
Ao CN da Sua, meu bom dia também extensivo a todos os ouvintes da RDP África. Bem, sobre a situação da criminalidade em Cabo Verde, é preocupante esse assunto e pelo que eu me lembro, não é a primeira vez que ouvi falar da criminalidade nesse país insular. Lembro no ano 2013, através da RTP África, a televisão, né? Um dos serviços noticiosos, né? Ter ouvido a falar da situação do índice elevado de criminalidade nessa altura, 2013 ou por aí 2012, se não me memória não atrasou aqui. Agora, bom, não é o fato de nós sempre elogiarmos Cabo Verde por ser um país exemplar em termos de ter governantes, bons governantes, que liba Cabo Verde de ter seus problemas, ter suas mazelas ou seus defeitos, que tal. E está aqui a prova. Agora, não sei o que efetivamente leva a que haja esse maior índice de criminalidade. Bem, há um teórico, um filósofo, Jean-Jacques Rousseau, não é? Um filósofo iluminista que diz que o homem no seu estado de inocência era bom, mas devido à pressão social, esse homem ficou corrompido, tornou-se mau. O que acontece? Quando tu vês outros membros da sociedade estão a sobressair, tu já procuraste todas as formas possíveis, ter emprego, te sentes excluído na mesma sociedade em que só é dado atenção àquele que tem. Então tu te sentes pressionado a todo custo para teres, para que efetivamente possas ser dado atenção, ser sendo as atenções, neste caso, parte de todos. Então, acho que é isso que às vezes tem acontecido, a pessoa acaba verdando pela criminalidade, mas não vou aqui a querer justificar esse ato, né? Que a pessoa faz isso porque não tem emprego, porque, enfim, está numa situação vulnerável. Mesmo eu, por exemplo, eu não estou a trabalhar, mas sempre nunca me falta algo para poder ganhar a vida de forma honesta, né? Alguma coisa que eu tento fazer. Portanto, é isso que tem que se procurar aconselhar aos nossos cidadãos, aos nossos países, para que possa se reduzir essas situações. Mas, por outro lado, também, o que tem falhado no nosso país, no caso concreto de Moçambique, é que, mesmo, por exemplo, em via pública, alguém está a ser assaltado, as nossas autoridades policiais, às vezes, no olhar impávido, sereno, acontece aquela situação de um indivíduo ser assaltado e não há algo a fazer. Há uma ineficácia para as autoridades da polícia em dar resposta àquela situação, em socorrer a sua vítima. Por além de que aparece uma cumplicidade entre a própria polícia, às vezes, e os ladrões, de maneira que, ainda que seja preso aquele ladrão, horas depois é liberto. Portanto, há uma série de coisas que são precisas ser resolvidas para poder minorar essa situação. Vou terminar por aqui. Muito bom dia. Aquele abraço.
Obrigado ao Cadu Moreira. Canimambo, opinião de Moçambique, que acaba também por dar conta da realidade da criminalidade em Moçambique. O Cadu Moreira fala em pressão social como um motivo que pode explicar parte da criminalidade, a transformação social das pessoas e o facto também da criminalidade em Moçambique ter como cenário a ineficácia da polícia e a possibilidade de haver alguma cumplicidade entre as autoridades e os criminosos. O contacto está restabelecido agora com o Arlindo Silva, que nos dá então a sua opinião. Mais uma vez, muito bom dia. Bem-vindo.
Bom dia para si, o seu, os colaboradores e o vasto auditório da RDP África. Olha, eu, em primeiro lugar, dizer que eu sou cabo-verdiano, mas resido cá em Portugal já há muito, muito, muito anos, e vim de Cabo Verde há coisa de 20 dias. Eu não acho que a polícia faz vista grossa, porque a criminalidade tem que ser combatida. Agora, temos que ver se são os meios, às vezes, que os polícias não têm, porque, como sabem, Cabo Verde tem 10 ilhas, eu sou de São Vicente, e fiquei assim um bocadinho apreensivo quando eu estive lá, porque já estava com um índice da criminalidade. Estava com um pequeno, mas já estavam a aparecer os cacibónios. Já tinha acabado, não digo acabar, mas baixou imenso, principalmente em São Vicente. Mas no tempo que eu estive lá, 2 meses e tal, e vinha, estava a querer aparecer outra vez, que é bastante grave. E agora, pronto, se o governo achar que a criminalidade está a subir para além das estimativas que eles tinham, pá, na minha opinião, é criar outra vez as brigadas anticrime, chamadas BAC. Já tinham conhecimento dos locais, porque há grupos para quando saem, principalmente na São Vicente, há duas ou três zonas, quando saem para fazer vandalismo mesmo, e mesmo a criminalidade, saem de 20 e tais. E as pessoas temem, as pessoas têm medo, até às vezes saem na rua. É complicado. Pronto, mas sobre Portugal, nós estamos também num bom caminho, e agora, pronto, Cabo Verde, espero que o governo ponha mão nisso, que haja mais incentivo para evitar a criminalidade, principalmente dos jovens. Bem, de momento é tudo. Vou dar lugar a outras pessoas para opinarem. E eu desejo um bom programa para si e a todos os que acompanham a RDP África. Bom dia e bom trabalho.
Muito obrigado, Arlindo Silva. Para si também um bom dia e o nosso agradecimento pela opinião que aqui partilhou connosco sobre Cabo Verde e as oscilações dos números da criminalidade e o que as autoridades deverão fazer, na opinião do Arlindo Silva, caso a situação não reverta, não haja uma diminuição da criminalidade. O Arlindo Silva defende o regresso das BAC, Brigadas Anticrime, como medida que deve ser reativada. E num rápido olhar, entende o Arlindo Silva que Portugal está no bom caminho em matéria de números da criminalidade. Passagem agora para o Nuno Rodrigues. Seja bem-vindo. Muito bom dia.
Olha, em primeiro lugar, David, muito bom dia. Dizer da minha opinião o que é que se está a passar com o aumento dos índices criminais em Cabo Verde, mas não só em Cabo Verde, em todo o território praticamente mundial, mas mais nos países menos desenvolvidos. Isto tem a ver com, em primeiro lugar, com as condições que as autoridades de um país têm e que precisam de ser revogadas certas leis que são dirigidas pelas autoridades, quer em flagrante delito e quer em detenções normais, que faça com que as autoridades tenham mais autoridade para proceder à sua apreensão. Tem a ver com os ordenados que os polícias, as autoridades têm, e a maioria dos países menos desenvolvidos são ordenados muito baixo, tem a ver com o desenvolvimento social de certos cidadãos que estão em certos países desenvolvidos, como os Estados Unidos. Cabo Verde tem muitos imigrantes nos Estados Unidos, em que mudam de hábitos e voltam para casa com uma determinada postura mais agressiva, porque as condições que tinham onde estavam eram mais vantajosas e onde estão não têm condições e leva a fazerem furtos e crimes estrondosamente fortes. E tem a ver com a legislação que o governo impõe, que a justiça tem em determinado país, em que apenas que realmente são penas que são leves e que voltam a repetir o mesmo efeito noutra altura. E são cidadãos também que sentem-se de uma maneira injustiçada porque veem crimes mais violentos, veem crimes com sistemas mais elevados e têm uma condenação muito pequena e o indivíduo diz, então se outro cometeu um elevado crime é condenado a 6 ou 1 ano de prisão, eu também vou roubar, vou cometer um crime. E isto tem a ver tudo com o nível social. E para terminar e dizer, tem a ver com o sistema atual também, que passamos, estamos a passar, económico da Covid-19 e com os preços que estão a mudar para muitas famílias que não vão poder ter alimentos que tinham. O mundo de hoje não é o mundo de ontem. Mudamos e vamos ter consequências muito graves em termos de crimes nos países menos desenvolvidos. Esta é a minha opinião.
Muito obrigado, Nuno Rodrigues. Para si, um bom dia.
Obrigado a todos.
O Nuno Rodrigues, agradecendo-nos aqui a sua opinião, a falar na necessidade de melhorias nas leis, nas condições da polícia, como os salários, na reorganização da sociedade e suas regras. Há penas leves, chega a ser pensado ou pode ser transmitido o sentimento e o pensamento de que o crime compensa devido às penas leves, na opinião do Nuno Rodrigues, que também justifica estes números da criminalidade com a vida mais cara para grande parte da sociedade e com a crise que também não ajuda em matéria económica ou financeira. Agradecemos a opinião e vamos agora até ao Zé Pedro. Muito bom dia, bem-vindo.
Bom dia, David. Este programa convidou-me a arranjar o tempo que for para falar um bocadinho sobre o meu país, que é Cabo Verde. Quem não conhece Cabo Verde, às vezes diz, é Cabo Verde? Não, Cabo Verde está num momento que não está muito alto. Atenção, eu vim de lá e nasci lá e cresci lá. Os meus irmãos vivem lá, as minhas irmãs vivem lá. As minhas tias, os meus tios vivem lá. Quem não conhece Cabo Verde, não pensa que Cabo Verde é mar e rosa. Os calverianos que vivem lá, que nasceu lá, que lá está ainda, não pensa que Portugal, Holanda, França, Bélgica, Itália é mar e rosa. Eu vim de um país pobre, família cheia de dificuldades, cara levantada, procuro tudo o que eu tenho. Uma coisa que eu posso dizer, David, o governo da MPD não tem programa social.
Vamos pedir ao Zé Pedro, se possível, que evite o vento que está a impedir-nos de perceber bem a sua voz.
Tudo isto, David, tudo isto é derivado da falta de organização na parte social. Eu vou começar pelo Santo Tomé Bocado que eu vi sobre um acordo que fiz com o Cabo Verde na parte de turismo. Só para não entrar diretamente a tema. Se Santo Tomé não pensa na criar condições, no apoio social, esquece o turismo. É isso que está acontecendo em Cabo Verde. Quer o turismo, você não tem bairro social, não tem escola social, não tem crédito social, porque é só para pessoas de topo. Você tem 75% de mulheres zungueiras, como diz o angolano, que é rabidante, como nós falamos. Você tem aí mais ou menos 80% de pessoas que levantam a madrugada, 12º já feito, não tem emprego. Você tem uma ilha só, no meio de 10 ilhas, 9 que é povoado, só uma ilha que é ilha, do resto é tudo lixo. Desculpa a pressão de palavra. Porque todas aquelas outras ilhas que enfocaram hoje na cidade da praia, é aí que está grande problema. Todas aquelas pessoas que vêm do interior, é aí que está grande problema. David, não há apoio social, não há formação profissional. Havia, mas o governo atual agora, que entrava no meio da República da Democracia, acabaram com o São Jorginho, acabaram com a formação ali mais uma no interior de Santiago, que chama-se Variante, e então onde que os jovens vão aprender? Sítio nenhum. E o problema de droga, o problema de alcoolismo, o mundo está a crescer. Cidade da Praia, 17 de maio de 2001, tinha 28 mil habitantes. Hoje tem quase 300 mil. Cidade da Praia não é grande, Cidade da Praia é pequeno. Eu nasci, cresci na Varda da Companhia, o meu nome é conhecido para Zé de Preto, porque a minha mãe é preta. As pessoas que têm Cabo Verde sabem quem eu conheço bem. Eu conheço Santiago, que é redor de Santiago, capital, mais que em qualquer governo. Eu só conheço Cidade da Praia através de campanha. E hoje o que está a acontecer, David, me tira vontade. O meu irmão diz assim, olha, quando vens de férias, não traga nada de valor, nem uma relógio, nem um fio de ouro, porque você não consegue andar. Isso é inaceitável.
Para concluir, Zé Pedro.
Para concluir, eu vou só sair de Cabo Verde e vou dar um exemplo ao Sr. Jorge Bom Jesus. Você, para investir no turismo, tem que trabalhar no apoio social. Se você não começa no apoio social, pessoas mais carenciadas não vêm para isso, porque Santo Tomé vai perder.
Obrigado, Zé Pedro.
Obrigado.
Bom dia, o Zé Pedro a falar no país real, Cabo Verde. Pobreza, dificuldades, falta de organização social no país, problemas no emprego e também no investimento no trabalho. Falta apoio social, falta formação profissional. Deu exemplos vários com o foco na cidade da Praia. Quando perguntamos, na sua opinião, que opinião, aliás, tem sobre o índice de criminalidade em Cabo Verde e nos nossos países, como vê o estado da criminalidade, o Zé Pedro também a lançar recados para São Tomé e Príncipe.
Liga Portuguesa de Futebol, jornada 28. Sporting de Braga, Sport Lisboa e Benfica. Esta sexta-feira, no Estádio Municipal de Braga. Relato de Carlos Rui Abreu. Comentários de Luís Cristóvão. Reportagem de Nuno Braga. Sporting de Braga, Sport Lisboa e Benfica. Esta sexta-feira, com emissão especial depois das 8 da noite.
Esta sexta-feira, junte-se à festa dos 26 anos da RDP África. Hora a hora, há música ao vivo nos estúdios. E no final do dia, o debate africano é transmitido em direto a partir do Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa. RDP África, muitos povos, uma rádio. Estamos todos juntos há 26 anos.
RDP África Maputo 89.2.
Hoje estou aqui na Lapa a trabalhar. Hoje não é na Praça das Flores. Hoje é um dia grande para nós todos. E para o rádio também, né?
Estamos juntos. Na hora dos ouvintes.
Sobre a criminalidade em Cabo Verde, números que aumentam no país e o governo justifica o facto com a subida dos conflitos sociais, por cá perguntamos na hora dos ouvintes que opinião tem sobre o índice de criminalidade em Cabo Verde e nos nossos países. Como vê o estado da criminalidade? Vamos agora ao encontro de mais opiniões. Recebemos o Filomeno Manuel. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, David. Bom dia a todos os ouvintes da RDP África. O que é que acontece? Essa situação é como muitos ouvintes dizem. Segurança social, que é o caso de Angola, caso de Moçambique. Em Cabo Verde não há muitos recursos, claro. Quando não há recursos, as pessoas precisam de comer. Os governantes não estão para ali virados. E é problema sério. Eu, por exemplo, tenho medo de ir para Angola e passar férias sem ter precaução. Para esses países, ou Moçambique, ou Gané, na Guiné, né? Temos esses problemas. Problema social é que existe. É por causa dos problemas sociais é que existe essas bandidagens. Muitos deles são deportados dos Estados Unidos. São deportados dos Estados Unidos. Não têm emprego, não têm ocupação. Vêm do mundo, de uma realidade completamente diferente. E, claro, muitos deles depois ficam frustrados. É a minha opinião. Eu acho que a polícia tem que ter mão, tem que ter capacidade para isto. Obrigado, bom dia.
Muito obrigado e bom dia ao Filomeno Manuel, que foi rápido, curto e conciso na sua opinião, entendendo que há problemas sociais que motivam os números e a subida da criminalidade, problemas de adaptação quando se entra em diferentes realidades sociais. Isto pode ter a ver também com questões de país para país. As palavras do Filomeno Manuel que aqui ficam registadas nesta hora dos ouvintes. E agora o tempo para ouvirmos o Alberto Alves. Bom dia, bem-vindo.
Muito bom dia, David Joshua. Um bom dia extensivo a todos os que me ouvem. Subscrevo em parte, em grande medida, aliás, o que disse o filme Manuel. Ninguém nasce criminoso, David. Tampouco se herda pelos genes. Condições essenciais para diminuir a criminalidade. Inclusão em vez de exclusão. Educação. Famílias desestruturadas jamais terão condições para incutir na geração vindoura os valores morais conducentes a uma boa socialização e uma inserção social capaz de uma vida digna em que o respeito pelo semelhante seja pedra angular para uma edificação plena da personalidade. O desenvolvimento económico será preponderante para a criação de postos de trabalho, mas que seja desenvolvimento sustentável, no qual se inclui o bem-estar das famílias. Diminuição da pobreza, sobretudo da pobreza extrema, até à sua extinção. O humano é um ser biopsicossocial, diria Jean Piaget. Está moldado para criar e para amar. E se não segue essa linha de conduta, sujeita-se à marginalidade. É um imperativo. E está sempre atual a paz, o pão, saúde, educação, habitação. Para se atingir essa meta, importa a implementação de uma democracia plena, em que se respeitem os direitos humanos consignados na Declaração Universal dos Direitos do Homem. E isso terá, obviamente, que começar por parte de quem presida aos destinos dos países, seja em Portugal, seja em Cabo Verde, ou em outras zonas do planeta, mas nesta matéria ninguém está excluído de sanções. Portanto, é um imperativo combater o crime de colarinho branco para que os criminosos não se passeiem por aí em carros topo de gama e vivam abrigados em mansões de luxo. Já dizia o poeta, já não sei quem é mais ladrão, se o que está dentro de grades ou o que está fora da prisão. Recapitulando, democracia plena, paz, pão, educação, habitação, sanções que incluam reinserção social. Muito bom dia.
Obrigado, Alberto Alves. E para si também, bom dia. Agradecemos a partilha das palavras e também das linhas condutoras para que os números da criminalidade possam descer. O Alberto Alves, entre outros conceitos, defende a inclusão, educação, inserção social para uma vida digna, desenvolvimento da economia para gerar emprego, diminuição da pobreza como ponto de partida para os líderes dos países e um alcance da democracia plena. O combate ao crime do colarinho branco, porque o humano, quando é criado ou quando está criado, é para o bem. É o que defende e opina o Alberto Alves. Agradecemos e vamos agora ao encontro do Manuel Paquete, que se junta a nós. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, David João João Show. Bom dia a todo o auditório da RDP África. Daqui, mais uma vez, é o vosso amigo Manuel Paquete. Primeiramente quero desejar um bom fim de semana a todos e que todos possamos aproveitar as oportunidades, mais pequenas que elas sejam. David, em relação ao tema de hoje, para mim o único mal que peca em Cabo Verde é essa história de criminalidade. Sempre quando ouço falar de Cabo Verde na parte negativa, fala-se de criminalidade. Poucas das vezes é apontado a corrupção, essas coisas, criminalidade. Por quê? Mas esses problemas já estão identificados. Basta as pessoas do direito começar a trabalhar nesse sentido, porque, segundo sei, eu já ouvi que há muitos cabo-verdianos que nasceram na diáspora e com uma realidade totalmente diferente. Outros nasceram nos Estados Unidos, mesmo cá em Portugal. E muitos desses enverdaram por caminhos caminhos menos bons, né? Digamos, por assalto, essas coisas todas. Então, houve uma altura que eles, às vezes, cumprem a pena, depois são deportados. E são esses que chegam e, às vezes, fazem, criam os seus gangues e depois continuam a fazer as coisas que nós já sabemos, né? E, portanto, eu só peço ao governo cabo-verdiano que é um governo altamente qualificado em termos de massa cinzenta, né? E, portanto, que trabalhe mais nessa matéria para que Cabo Verde realmente possa ser um país que, quando se fala, que continuamos a ter essa referência, né? E, portanto, é isso que eu peço. E pronto, que o governo também ajude mais as famílias, porque com a pandemia muita família ficou frustrada, muitos homens viram o seu poder financeiro reduzido a zero e às vezes entra uma frustração e há pessoas que não conseguem lidar com essa situação e às vezes ficam descontroladas. Então é só trabalhar, continuar a trabalhar neste sentido para que as coisas possam mudar. Então, um beijo a todos e estamos juntos.
Estamos juntos, obrigado e um bom dia para Manuel Paquete, que entende que este é o único mal em Cabo Verde, falando aqui no percurso do crime, na criação de gangues e um apelo ao governo que trabalhe mais nesta matéria, não esquecendo o facto de, no entender do Manuel Paquete, ser necessário também mais apoio às famílias na economia e no poder de compra. Agradecemos e agora temos as palavras do Eurico Ramos. Bom dia, bem-vindo.
Ora, muito bom dia. Esse problema é um problema muito sério nos nossos países. Mas, quanto ao Cabo Verde, eu apenas tenho que dizer uma coisa. A criminalidade em Cabo Verde é um caso mínimo. É um país que, praticamente, ultimamente é que tem tido uns casos. Nós não podemos introduzir na generalidade o que se passa de outros países de expressão portuguesa. Por exemplo, o caso de Angola, São Tomé e Príncipe e outros. Assim, Cabo Verde, o que precisa é tomar medidas imediatas para pôr cobre esta situação. Não há outra solução. E eu estou certo que Cabo Verde tem preparação suficiente da política, tem uma democracia muito importante. E, portanto, vai pôr cobre essa situação brevemente. São Tomé e Príncipe tem que tomar medidas também para pôr cobre esta situação. Porque há muitos criminosos lá, criminosos que são funcionários públicos, estão nos tribunais e cometem crimes odiosos e nada lhes acontece. E, portanto, é isto que eu tenho que dizer. Angola é a mesma coisa, Moçambique é a mesma coisa. E, portanto, eu digo, é preciso tomar medidas para pôr cobre essa situação toda neste país. Viva Cabo Verde!
Obrigado, Eurico Ramos. Para si, um bom dia. Entende, Eurico Ramos, que este é um caso mínimo, a criminalidade em Cabo Verde. De qualquer forma, é preciso tomar medidas imediatas para pôr cobro à situação. Há também que tomar medidas, porque este Cabo Verde é um país bem preparado. Ora, e eu há pouco dizer que, na opinião do Eurico Ramos, há também que São Tomé e Príncipe tomar medidas de combate à criminalidade verificada e registada no país. Agradecemos ao Eurico Ramos e vamos já ao contacto com o Durban Mandinga. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, David Show. Bom dia a todos os bem-vindos ao teatro. Olha, David, ainda bem que tem esse tema, porque esse tema é muito importante e também tem a ver com Angola. Angola, a criminalidade aumentou muito e eu não sei o que está acontecendo com esse governo, com esse comandante-geral. O meu apelo é que eu apelo ao governo, ao comandante-geral da polícia, a vez de mandar o pessoal da polícia estar a perseguir a pessoa de ativista dos angolanos que estão a reclamar o direito para o bem de Angola, passa por muita polícia, né, até da SIG, né, que eu normalmente da SIG, a SIG que é o polícia de Angola, que é de discriminação, que mata, que, pronto, que tira a vida dos, pronto, mata sem piedade. Essa polícia podia estar na rua para poder combater com essa criminalidade. E eu peço também ao governo angolano que aumenta o reforço do policial e aumenta, como se vou dizer, transportes para o policial, né? Para ter mais transporte, para poder acabar com a criminalidade em Angola, porque a comunidade em Angola está a tirar sono no mundo angolano. Os angolanos estão descansados, alguns têm que estar abandonando as casas. O cara dos assaltos, dia armado, eles de dia estão a assaltar. Então, apelo ao governo angolano que aumente a polícia na rua, se for possível, até as tropas, os militares que estão lá no colo, metem o militar na rua para poder começar a combater com essa criminalidade, para acabar com a criminalidade em Angola. E também, também em outros países, também a mesma coisa. Mas, normalmente, eu vou mais focar em Angola. O meu apelo é que o governo angolano, ao invés de estar a perseguir o ativista, deixa de estar a perseguir o ativista, ponha uma medida forte para poder combater com a criminalidade, com mais polícia e mais meio de transporte para poder dar a favor de polícia para poder combater com a criminalidade. Muito obrigado, David Show. Um bom dia para ti e estamos juntos, David.
Obrigado, Durban Mandinga. Para si também um bom dia sobre Angola. Entende o Durban Mandinga, na sua opinião, que a criminalidade aumentou muito. Faz um apelo ao comandante geral da polícia para redirecionar o trabalho de combate à criminalidade e faz também um apelo ao governo para que aumente o reforço policial, que dote as polícias de melhor e mais equipamento e, se preciso for, o Durban Mandinga dá também aqui a ideia para que se possa avançar para a presença dos militares. Virgínia Rubalo, muito bom dia.
David, bom dia aos ouvintes. Bom dia, RDP África. Pois, David, criminalidade em Cabo Verde é uma preocupação, onde o governo tem que tomar uma decisão e ver o que pode fazer para resolver esta questão. Mas também a maioria desses criminosos são os que foram reportados aos Estados Unidos da América, como disse bem o Manuel Paquete. Eles lá formam grupos e metem as pessoas em pânico. Portanto, o governo tem que mesmo ver isto, porque este é um país sem segurança não pode desenvolver, e não há turismo sem uma boa segurança. E também ver se ajudam aqueles que têm dificuldades, porque principalmente nesta altura que os produtos estão todos caros, mesmo nos países mais desenvolvidos, passamos dificuldades. Imagina quem não tem emprego ou tem mais, ganha pouco. É impossível sustentar a sua família, mas em termos de criminalidade vem mesmo daqueles que foram reportados, também criam lá alguns e metem no mesmo grupo, e pronto, é o que está a acontecer em Cabo Verde. E eu espero que as autoridades competentes tomem a decisão para resolver esta questão. Bom dia, um bom trabalho a todos.
Obrigado, Virgínia Rubalo. Para si também um bom dia. Pede medidas ao governo, porque a explicação para os números da criminalidade em Cabo Verde podem dever-se aos criminosos deportados dos Estados Unidos da América. E um país sem segurança não se pode desenvolver, na opinião da Virgínia Rubalo. Obrigado. Agora um contacto com o Pelópidas Santos, que está em Portugal. Bom dia. Bem-vindo.
Bom dia, RDP África. Daqui fala Pelópidas Santos. Em relação ao tema de hoje, a minha opinião é: a criminalidade em Cabo Verde é uma situação que vem de anos. Mas isso tem o culpado. O culpado disso tudo é o governo de Cabo Verde, que não toma medidas. Que não toma medidas em relação aos criminosos. Os criminosos fazem uma coisa, não vão para a prisão. Isto porquê? Porque nos presídios não há espaço. Então, deixem os criminosos soltos. E, portanto, os criminosos soltos, diz tudo. Há mais crime na sociedade. Isto é a minha opinião, mas também eu quero deixar aqui claro que eu não estou a defender os criminosos. Eu não estou a defender os criminosos, mas o culpado disso é o governo. Obrigado e um bom dia.
Obrigado, Pilope das Santos. Um bom dia também para si. Uma situação que tem anos na sua visão e o culpado é o governo que não toma medidas. Há uma impunidade e também más condições nas prisões, como seja a falta de espaço, avançada aqui pelo Pilope das Santos, que assim entra em contacto connosco. Vamos agora ao Lafu Baldé, já na reta final desta edição. Bom dia.
Bom dia, RDP África. Bom dia a todos os ouvintes desta rádio. Para falar da criminalidade, é muito frequente nos nossos países. É preciso que todos os governantes façam esforço para diminuir essa situação. Cabo Verde é um país mais democrático, é um país que tem justiça em todos os domínios. Eu penso que o que deve fazer é colmatar aquela pobreza e tentar arranjar soluções para acabar com essa situação. O patrulhamento deve ser constante. E permitir também mais emprego para jovens, porque quando ter mais emprego significa que nós vamos acabar com a criminalidade. Acabar com a criminalidade não é fácil, sabemos, sobretudo nesses países. Mesmo em nenhum país isso acontece, as pessoas que estão a ser também viver aquela situação de violências, raptos, e próprios os autores vão lá com armas para tentar fazer uma situação que não é adequada num país. Eu penso que o controle tem que ser controle apertado. Os cidadãos devem ser livres de circular por onde que quiserem, sem que sejam travados por qualquer criminoso. Muito obrigado. Sou Lafu Baldé, da Guiné-Bissau.
Obrigado. Obrigado nós, Lafu Baldé, mesmo na reta final desta hora dos ouvintes. Medidas para combater a pobreza, patrulhamentos constantes, são dicas e sugestões do Lafu Baldé na Guiné-Bissau. Amanhã, nova edição. Estamos a celebrar 26 anos da RDP África. Vamos perguntar o que mudou na sua vida com a RDP África. É amanhã na hora dos ouvintes.
Está sempre na linha de frente em todos os acontecimentos.
Estamos juntos, na hora dos ouvintes.